defendemos e continuaremos a defender. Mas há uma coisa que lhe quero dizer. O PSD tem um longo e promissor passado pela sua frente. O seu futuro tem um longo e promissor passado. Olha, foi o PSD que passou. É que os profissionais de saúde não têm falta de memória. Quem passou das 35 para as 40 horas foi o PSD. E foi pela força do PCP que se passou das 40 para as 35. Quem congelou as carreiras foi Durão Barroso. E foi pela força do PCP no Orçamento do Estado de 2018 que foi possível descongelar as carreiras. Acha que os trabalhadores da saúde têm memória curta? Mas o voto promissor passado... Vou terminar, Sr. Presidente, com esta questão que é muito importante. Encerraram 11 serviços de urgência e desclassificaram muitos. No tempo do governo de Passos Coelho, eram filas nas urgências de pessoas que não tinham atendimento, eram filas de pessoas que não tinham camas para internamento, eram pessoas que tinham, morriam à espera de vagas para cirurgias, e o PS não resolveu. Aí é que está a questão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do LIVRE, tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias. Este é provavelmente o último debate que temos nesta legislatura sobre saúde, que foi provavelmente com educação e habitação os três temas que mais debatemos nesta legislatura. E faz sentido, porque são três áreas em que, de formas distintas, vivemos três crises importantes e também porque são aquelas áreas a que, com a paz e o pão, nos habituámos a chamar a liberdade a sério. Normalmente, nestes debates, apresentam-se duas visões distintas sobre o Serviço Nacional de Saúde. De acordo com uma delas, o Serviço Nacional de Saúde está à beira do colapso e nada mais, nada menos do que uma alteração de sistema, desinstalar esse sistema e instalar um outro, é recomendado para poder prestar serviços de saúde em qualidade aos portugueses. De acordo com outra visão, que o Governo e o PS costumam apresentar aqui, está tudo no melhor dos mundos possíveis. Há dificuldades, é certo. Atenção, com o melhor dos mundos possíveis, e ainda por cima, Sr. Deputado, que é de filosofia e sabe bem, não quer dizer que esteja no melhor do mundo impossível. Significa que há um reconhecimento de que há dificuldades, nem tudo está a correr bem, mas em Itália acontece o mesmo, no Reino Unido acontece o mesmo, o Governo faz o que pode e o sistema, o Serviço Nacional de Saúde está a responder. Bem, estas duas visões, elas não podem ser as duas verdadeiras ao mesmo tempo, mas podem ser as duas falsas, e eu acho que são as duas falsas. Por um lado, o Sistema Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde, responde e responde todos os dias. Todos os dias há gente que vai aos hospitais, vai aos centros de saúde, que vai às unidades de saúde familiar e, muito importante, vai de cabeça levantada. Porque quem tem dinheiro ou quem não tem, entra no hospital público da mesma maneira. E quem tem dinheiro ou não tem, não entra no hospital privado da mesma maneira. E o Serviço Nacional de Saúde continua a responder aos portugueses todos os dias, como aliás respondeu extraordinariamente durante a pandemia e aí de forma melhor comparativamente com os outros serviços nacionais de saúde. Mas não pode ser verdade também aquilo que nos diz o PS e o Governo. Quando vemos que coisas tão simples quanto o programa Regressar Saúde que Vossas Excelências aprovaram e não implementaram, não foi feito. Quando se vê que algo que tivemos aqui, o acordo muitas vezes do Governo, que era preciso que os privados tivessem as mesmas obrigações de transparência e de reporte que tem o público, para que o público não esteja numa concorrência desleal, a lutar de olhos vendados e com uma mão atada atrás das costas, nunca fizeram por isso. Quando os grupos de trabalho que permitiriam diminuir listas de espera nas juntas médicas, também não produziram nenhum resultado que se visse, então se nem o simples foi feito, como é que o complicado pode ser feito? E aí é importante que nas próximas eleições nós todos, junto dos nossos concidadãos, apresentemos estas duas visões muito claras. Porque se há quem nos diga, apostemos na fezada de alterar completamente o Serviço Nacional de Saúde e vai-nos sair na rifa um igual ao da Alemanha ou da Holanda, quando pode muito bem sair o da Roménia ou da Bulgária, e se do outro lado há quem diga que este Serviço Nacional de Saúde pode responder no século XXI, então é bem preciso, e aí o ONU está do lado do PS, que expliquem muito claramente como é que conseguiriam fazer o mais complicado quando não fizeram o simples. Eu acho que a resposta também é muito clara. É que vocês sozinhos não conseguem. É que é preciso haver quem à esquerda, e numa esquerda plural, que tenha a maioria no próximo dia 10 de março, force o PS a ir a jogo nestas áreas, saúde, habitação, educação, concluo, Sr. Presidente, dando finalmente aos portugueses aquilo que as pessoas esperam. Não é o fim do Estado Social, mas é um Estado Social que seja aquilo que lhes foi prometido. Muito obrigado.
Muito obrigado. A mesa não registra mais nenhum pedido de palavra. Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, se dá algumas bancadas, Srs. Deputados. Chegamos ao fim deste debate e há algo que nenhuma das bancadas aqui presente falou, mas que eu vou ter que falar porque é como o algodão e o algodão não engana, que é um indicador da saúde chamado mortalidade. Sim, é verdade. A mortalidade em Portugal está mais alta do que nunca e nós, nesta bancada, já quisemos incluir aqui neste Parlamento uma comissão parlamentar de inquérito ao excesso de mortalidade entre 2020 e 2021 e foi chumbada pelo PS e por toda a esquerda que não querem saber da mortalidade dos portugueses. E agora, neste último Natal, que presente de Natal é que trouxeram aos portugueses? Desde 24 de dezembro que em Portugal registra uma mortalidade acima do normal, tendo morrido cerca de 3.500 pessoas, uma média de quase 500 por dia. Isto foi um aumento em relação a 2022 de 25%, em relação a 2021 de 30%, e se recuarmos para 2020, quando estávamos a viver um pico de mortalidade da pandemia, ficamos mesmo acima ainda dos 10% agora nesta atualidade. Portanto, chegamos a 2024, vou concluir, Sr. Presidente, vendo que são aqueles mais vulneráveis que estão a morrer. São as faixas etárias entre os 75 e os 85 anos e com mais idade. Em cima disto tudo, os hospitais encerram e temos uma população idosa vulnerável sem condições de habitabilidade. Será, Srs. Deputados, que os portugueses não se importam de ter um SNS que está a matar os nossos idosos, os nossos avós e os nossos pais, porque têm apenas um governo irresponsável, incompetente e cheio de acusações de corrupção? Muito obrigado.
Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cristina.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, neste debate está bem patente o rotundo falhanço da governação do Partido Socialista na saúde. Falhanço nos cuidados primários, o Governo deixa mais de 700 mil portugueses sem médico de família do que em 2015, um crescimento de 64%. Falhanço nos cuidados continuados, a rede cresceu de forma muito insuficiente, aliás, fecharam até 300 camas, só nos últimos dois anos. Falhanço no acesso à terapêutica, a cota em unidades dos medicamentos genéricos quase estagnou nos últimos 8 anos. Acima de tudo, falhanço na atividade hospitalar. Os tempos médios de espera para consultas, meios de diagnóstico e cirurgias derraparam e as listas de espera aumentaram. E falhanço particularmente nas urgências hospitalares. Os atendimentos aumentaram nos últimos anos, muito devido à incapacidade de resposta dos centros de saúde. É simplesmente inaceitável o espetáculo das urgências a abarrotar doentes amontoados nas salas de espera, alguns a dormir no chão, outros em macas nos corredores, mas quase todos a ter de esperar muito além do tempo de clínico recomendado. É um verdadeiro cenário de guerra, segundo os próprios profissionais do SNS. É desumano e degradante. Doentes urgentes que deveriam aguardar 10 minutos pelo atendimento médico penarem 10 horas ou mais. Esta é a realidade que se vive na maioria dos hospitais em Portugal. realidade que massacra dezenas de milhares de portugueses, de norte a sul do país, enquanto um irresponsável da direção executiva do SNS nega a evidência. E passo a citar: pontos de vista e pontos de vista não são nada mais, nada menos do que a vista de determinados pontos. Até o ainda Ministro da Saúde se recusou a comentar a alevosia, sem esquecer que o governante insulta os portugueses ao qualificar o caos nas urgências, casos como pontuais. Perante o caos, o que faz o Governo? Anuncia a mãe de todas as reformas, que agora é que vai ser. Os centros hospitalares e agrupamentos de centros de saúde transformam-se em unidades locais de saúde à espera de um milagre que já não acontecerá. Explico. O que interessa ao Partido Socialista é já, presivelmente, na oposição, vir dizer daqui a uns meses que o fracasso da reforma nas ULS não é culpa sua, mas sim da direita má, que foi o PSD que quem deitou a perder mais essa obra-prima do Dr. Costa. Ora, a isto já o povo português chama fazer o mal e a caramunha. O Partido Socialista virá a lamentar o mal que faz como se nada ou como se não fosse o autor desse mesmo mal. O PS, o Partido Socialista, faz mal ao Serviço Nacional de Saúde. Falam meias verdades e mentem com tal à vontade como se não houvesse nem futuro nem realidade. Vivem de promessas em promessas e tudo esquecem no tempo seguinte. Mais dois exemplos do fracasso: o baixo investimento público e subfinanciamento do SNS. Entre 2016 e 2019, a despesa de investimento no SNS foi sempre, sempre inferior à executada em 2015, o último ano de governação do Partido Social Democrata. E em 2023, o investimento executado foi de 250 milhões de euros, dos 753 milhões orçamentados. Ou seja, propagandeiam, prometem e depois têm taxas de execução baixíssimas. Quanto ao subfinanciamento, o Governo tem-se mostrado incapaz nestes últimos 8 anos de conter a despesa do SNS, dos orçamentos que propõe, deixando todos os anos acumular dívidas hospitalares com valores absolutamente exorbitantes e que no fim de cada ano tenta corrigir, mas por pouco tempo, porque em janeiro recomeça o calote. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o SNS não pode continuar assim, estamos perto do ponto de não retorno e o ano que agora começa é absolutamente decisivo para salvar o SNS. Há 8 anos o PS enganou uma minoria, há 2 anos conseguiu enganar a maioria. Por isso apelo aos portugueses para que não se deixem enganar pelas promessas falhadas do Partido Socialista, porque daqui a 2 meses, dia 10 de março, é fundamental que os portugueses penalizem os que estão a destruir o Serviço Nacional de Saúde, porque se assim não for, depois não nos poderemos queixar da falência do Serviço Nacional de Saúde, que é um direito consagrado na Constituição Portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado. O senhor deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, dou a palavra ao senhor deputado Miguel Santos Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor deputado Rui Cristina, o senhor deputado disse que o Partido Socialista por vezes finge que não é o autor. Não, não, o Partido Socialista é mesmo o autor. Nós somos mesmo os autores do Serviço Nacional de Saúde. Não temos nenhuma dúvida nesta bancada sobre essa matéria. No entanto, na sua intervenção, houve alguns avanços e recuos. Senhor deputado Pedro Melo Lopes, a intervenção não é consigo. Estou a dirigir-me ao senhor deputado Rui Cristina. Tenha mais calma. O senhor deputado faz aqui alguns avanços e recuos, inclusivamente com posições históricas do Partido Social Democrata, que nós não compreendemos. O senhor deputado critica aqui a instituição das unidades locais de saúde, diz até que é mãe de todas as reformas. E então, nós temos aqui, eu passo a citar então, Por isso, o Partido Social Democrata propõe que se acabe, de uma vez por todas, com as administrações regionais de saúde que são um colosso burocrático. Fim de citação. Segunda citação.